Olá, sejam bem-vindos. Estamos entrando no ar com o programa Mais Justiça. Nós estamos ao vivo pela frequência 106,1. Estamos também ao vivo através das nossas redes sociais, através da TV Mais. Você pode nos acompanhar através das nossas redes sociais, Facebook, YouTube. Coloque lá no seu aplicativo, no nosso Facebook é Mais FM TV Mais. Você assiste aí no seu celular, compartilha, comenta a transmissão. Você pode também nos assistir em tela cheia. Quem já está aí no nosso YouTube está assistindo no conforto do celular, no seu trabalho. Você coloca lá no aplicativo TV Mais, o próprio nome do programa Mais Justiça, você vai conseguir nos acompanhar também. E olha só, tem várias formas, né? Além das nossas redes sociais, Facebook e YouTube, você também vai poder nos acompanhar através do nosso portal maisfm.com. Dá para assistir através do Rádiosnet, claro, na frequência 106,1, o método tradicional. Você que é amante do rádio, já deve estar ligadinho por aí. E olha só, para participar do programa é muito fácil. Você manda a sua pergunta, manda a sua colaboração, manda a sua sugestão. A sua opinião também é muito importante. A gente agradece demais as pessoas que estão sempre participando aqui do programa Mais Justiça. Participe conosco, interaja conosco. Nosso WhatsApp é 88-3581-2171. Vou repetir para você. 88-3581-2171. Esse é o nosso canal direto de comunicação com você ouvinte, você internauta. Claro que você também vai poder interagir conosco através das nossas redes sociais. Coloca lá nos comentários. O programa de hoje está começando nessa parceria que já dura aí mais de 10 anos com a Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Iguatu, Rádio Mais FM e TV Mais. Vamos dar as boas-vindas ao advogado que já está aqui conosco, doutor Claudeci Santos. Seja muito bem-vindo ao programa Mais Justiça. É um prazer tê-lo aqui conosco.
Bom dia, Daniela. É um prazer mesmo estar aqui mais uma vez nesse programa Mais Justiça, na Mais FM.
Pois é, doutor Claudeci, vai falar sobre um tema delicado. A gente tem trazido aqui alguns temas polêmicos, delicados ultimamente. A gente vai falar um pouquinho sobre uma decisão do STF sobre a descriminalização da maconha. Legalizou? Mudou alguma coisa? O que que mudou? Tudo a gente vai abordar a partir de agora. E aí, como repito, canais liberados para você participar, para você opinar, se você é a favor dessa decisão, se você é contra, se você tem alguma dúvida com relação a isso, se você quer perguntar, mas não quer se identificar, também fica à vontade, a gente garante o anonimato. O importante é que você interaja conosco, afinal de contas o programa é feito para você, ouvinte e internauta. Então vamos lá, doutor Claudeci, teve toda essa discussão da legalização, da descriminalização, da liberação da maconha no nosso país. Mas, na verdade, o que foi essa decisão no STF, o que foi toda essa discussão e que, inclusive, foi bastante repercutida aí nas redes sociais e também no jornalismo recentemente?
Daniela, é importante a gente começar a desmistificar aquilo que foi essa decisão do STF. Ele não trouxe nenhuma descriminalização, ele não trouxe a nenhuma legalização, ele trouxe uma decisão acerca de uma quantidade objetiva para diferenciar aquilo que seria usuário de traficante. Em resumo, a decisão ela nos trouxe isso. Tudo mais que se tem alegado acaba caindo na vala do mito, mistificando assim a decisão, não é?
Muito bem. Essa decisão, obviamente, ela passou por todo um processo, né? Toda uma discussão. Não chega no STF à toa, né? E aí o senhor pode, inclusive, comentar como é que funciona tudo isso até chegar lá e por que chegou lá.
A decisão que a gente está comentando hoje, ela chegou até o STF através de recursos, porque um rapaz, uma pessoa, um sujeito foi preso com 3 gramas de maconha e foi considerado traficante. Então, houve esses apelos até chegar o STF para uma análise mais aprofundo, que acabou resultando em decisão, qual quantidade, a partir de quanto, ou abaixo de quanto, aí poderia se considerar traficante ou usuário.
Muito bem, a gente está falando, como o próprio tema do programa fala, né, a descriminalização da maconha, mas existe uma diferença entre descriminalização e legalização? Você pode comentar com
Pronto.
Relação a isso?
Descriminar é quando passa a não ser mais crime uma certa conduta. O legalizar é quando algo se torna legal, quando a lei traz isso claramente. E a questão da posse ou porte de drogas para uso pessoal, ela já vem estipulado desde 2006, quando a lei de drogas entrou em vigor, em seu artigo 28. Ela estabelece que para o usuário não existe uma criminalização. Existem as sanções outras, mas a de cunho totalmente administrativo, assim, que nem vai para a ficha criminal a do sujeito, mas desde 2006 que o usuário ele é, entre aspas, punido de outra forma, não criminalizado, né? Ou seja, então, desde 2006 já havia, estamos aqui rediscutindo isso. Por quê? Porque no próprio artigo 28 ele estabelece alguns patamares para diferenciar aquilo que é usuário de traficante. Só que era uma análise subjetiva, principalmente naquilo que tange a quantidade de drogas, que não havia um quantitativo, era pouca quantidade. O pouca, ele é muito relativo para mim, para ti ou para quem está aí nos ouvindo. Hoje, com a decisão de que até 40 gramas ou 6 plantas fêmeas é considerado usuário. Claro que não só isso. Né? Assim, os outros elementos contidos no artigo 28, eles subsistem. Porque aí não adianta eu estar portando até 28 gramas ou a 6 plantas, mas os outros elementos da minha apreensão acaba configurando o tráfico. Por exemplo, aquilo que a gente vê em dia a dia, anotações de dinheiro aí muito trocado, uma grande variedade de outras drogas, anotações em caderno, balança de precisão, ou seja, não, aí não é só o fato de estar com aquela quantidade abaixo de 40 gramas ou as 6 plantas que vai me colocar automaticamente como usuário. E a própria decisão, ela traz isso, assim, que é uma presunção relativa. É isso e mais a negativa dos outros elementos.
Porque assim, a grosso modo falando, a quem esteja nos acompanhando e que infelizmente esteja nessa condição de não ser somente usuário, e se ele for pego com essa quantidade que o senhor está falando, 40 gramas, mas ele tiver vários pacotinhos com 40 gramas, já não passa a ser mais usuário, passa a ser traficante.
Exatamente. E ele vai responder, não as penas, claro que o 28 ele não traz penas, mas traz algumas restrições, mas sim a do 33, que a pena ela vai aí de 5 a 15, é considerado crime hediondo e por aí vai.
Então, a decisão do STF, ela não libera que qualquer pessoa possa usar maconha tendo aí essa informação da quantidade. Continua sendo ilegal o uso da maconha.
Exatamente, assim. A decisão do STF, ela é muito clara. Ela só diz que será considerado usuário aquele que for em abordagem policial preso, apreendido com abaixo de 40 gramas ou 6 plantas fêmeas da cannabis sativa, considerado usuário. Mas mesmo o usuário, ele não está isento de qualquer penalidade, quer seja ele penal ou extrapenal. Aquele que for surpreendido portando até 40 gramas ou as 6 plantas, ele vai responder todo o procedimento, como sempre respondeu, previsto no artigo 28. É lavrado o TCO, é remetido ao juizado especial, ele vai ficar perante ao juiz e vai ter uma das três sanções possíveis, que é a advertência, um carão judicial. O juiz ele vai lhe dar um carão. Ou prestação de serviço à comunidade por um certo período, ou participação em cursos tratando do caráter nocivo do uso de entorpecentes.
Ou seja, multa também, dinheiro?
A multa, ela só será aplicada se caso o sujeito ele se negue a participar ou do curso ou da prestação de serviço à comunidade, que vai converter isso em multa.
A gente vê que ainda é muito branda, né, a penalidade para quem é pego aí nessa condição de usuário. Claro que a gente não está aqui para alegar nada, porque se está em lei, é o que diz a lei não se discute, se cumpre unicamente isso. Né? E aí, como o senhor bem falava, né, essa decisão do STF, ela não legaliza, não permite, não libera o uso da maconha. Ela estipula uma quantidade que diferencia o usuário do traficante. E aí, doutor Claudeci, já agradecer aqui aos nossos ouvintes, os nossos internautas que estão acompanhando atentamente esse tema, né? Um tema que rolou bastante aí nas redes sociais, tem ainda se discutido bastante. Essa decisão do STF, ela é irreversível? Já foi decidido? Não tem como voltar atrás?
Ela já transitou em julgado. Houve, inclusive, a comunicação por parte do STF a todos os órgãos possíveis, né? Assim, tanto ao Congresso como a presidência, para que faz parte do praxe do STF. A decisão, no que tange à quantidade, ela resta preclusa. Houve trânsito em julgado, então está assim. O que pode haver alguma modificação é o próprio Congresso estipular uma nova lei modificando tudo isso. Mas isso é outro trâmite, é o Congresso se organizando com as suas pautas, com os seus deputados e senadores, para analisar o que mudar na lei 11.343, que é a lei de drogas.
Muito bem. Se existe o usuário, existe o vendedor. Se existe aquela pessoa que compra, tem o vendedor. A lei fala alguma coisa a respeito disso?
Não.
De também agir mais incisivamente para combater esse tráfico?
A decisão do STF, ela traz também um teor administrativo, que os ministros encaminharam para a União para que eles tomassem medidas de políticas públicas para acolhimento e para tratamento do usuário, mas também para endurecimento ao tráfico de drogas.
Certo.
E de outra mão também para que as administrações públicas, a União, o Estado e os municípios façam campanhas preventivas. Ou seja, aqui tem um enfoque duplo. Aí se de um lado trata o usuário como ele é, mas não estimulando o seu uso, mas sim objetivando criar mecanismos para que ele possa deixar de ser usuário. A de outra banda também é fortalecer o combate ao tráfico, que com essa decisão não houve qualquer modificação. O traficante, ele continua sendo tratado como traficante, e ao usuário foi apenas estipulado um parâmetro objetivo para sua identificação, para não ficar aquele limbo interpretativo das forças policiais, e que muitas pessoas caíram nas grades, mesmo estando com aquilo que hoje é considerado usuário, mas que foi classificado como traficante.
Muito bem. Quer dizer, então, que essa decisão tem o seu lado positivo, pois há uma necessidade, foi apresentada essa necessidade de um maior vigor dos entes públicos, de políticas públicas no combate às drogas, no sentido de não haver um incentivo, demonstrando os malefícios desses entorpecentes e também o tratamento, né? Que bom que hoje no nosso país a gente tem uma rede de saúde mental completa. Infelizmente nem todos os municípios têm isso, né? Mas aqui no nosso município, por exemplo, a gente tem o CAPS-AD, tem uma rede de atenção psicológica, psicossocial bem fortalecida, referência em outros municípios, né, para a região. Então tem também essa situação de incentivar esse tipo de tratamento, esse tipo de acolhimento, né, de políticas públicas para tratar aquele que é o dependente, né, o usuário, para que não se torne exatamente um dependente e não precise de um tratamento mais específico, mais demorado, mais delicado, enfim.
Exatamente, assim, porque quando a gente tira todo o misticismo que esteve envolto à decisão do STF, quando a gente vai analisar minimamente a decisão, a gente percebe que o judiciário, ele não se furtou ao seu papel. Ele não acoitou condutas criminosas. Não. Ele estipulou um valor, aliás, ele estipulou uma quantidade para que houvesse essa diferenciação, mas, em contrapartida, ele estimulou, ele determinou que os entes administrativos tomassem também as suas atitudes, quer seja na prevenção, quer seja no acolhimento. A prevenção ao tráfico, com esse endurecimento, e o acolhimento do usuário, que ele precisa muito agir tratamento através da rede pública de saúde.
Tem uma outra questão também que a gente precisa trazer aqui. O uso medicinal da cannabis, ele não foi alterado. As decisões que já existiam permanecem. a necessidade futura também não vai ser alterada. Aquela pessoa que solicitar junto à justiça o uso medicinal da cannabis também vai conseguir, não houve alteração.
Não. A decisão, ela tange tão apenas e somente a quantidade de drogas para diferenciar usuário de traficante. Assim, quanto o uso medicinal ainda continua seguindo o mesmo trâmite. Aquele que precisa busca o judiciário para ter essa autorização. Tanto, é mais uma demonstração que não houve essa legalização arraigada. Assim, aí que liberou geral. Não. Quem precisa, que comprove a necessidade, vai ter que continuar procurando o judiciário para ter a sua autorização. E o usuário, ele vai continuar sendo sofrendo as sanções normalmente.
Essas leis de drogas no nosso país, elas com essas penas, de certa forma, um pouco brandas comparadas a outros crimes, né? Principalmente no que a gente está tratando aqui da maconha. Existem outras penalidades para outras drogas? Há uma diferenciação? Como é que funciona no sistema penal hoje?
Não, hoje, drogas está tipo...
Um pacote só.
Isso, é um pacote só. Tanto faz a maconha, a cocaína, ou mesmo os medicamentos sem receituário.
Certo.
Aqueles restritos. Aí se você for surpreendido com o medicamento sem receituário, também é considerado o tráfico ou usuário de drogas, aí conforme o caso. Assim, as penas hoje, para o usuário, aí pela sua condição, aí não há pena, e sim uma medida despenalizadora, que é... Aí, como eu disse, a advertência, o curso ou a prestação de serviço da comunidade, mas para o traficante ainda segue as mesmas penas, de 5 a 15 anos, considerado o crime hediondo e por aí vai.
Muito bem. Tem alguns pontos que a gente pode trazer aqui, são pontos inclusive trazidos através dos nossos ouvintes internautas, que bom que a gente já tinha tentado mencionar aqui junto ao advogado. Alguns mitos, né, algumas curiosidades, algumas... frases que rolam aí nas redes sociais com relação a essa decisão. A gente vai trazer aqui, o advogado vai poder mencionar junto conosco, né? Que após essa decisão, né, a guerra às drogas fracassou e as leis antidrogas são piores que as de drogas, né? As leis antimaconha são menores que as leis antidrogas. Como o senhor mencionou, é tudo um pacote só, né?
Exatamente, assim. E é tudo mito, porque com essa decisão, apenas um dos elementos que caracterizava o tráfico, houve uma quantificação, porque era um limbo ali de análise subjetiva. Todo o resto, ele continua do mesmo jeito, inclusive as penas, inclusive a abordagem, tudo está do mesmo jeito, apenas a quantidade, apenas um número foi adicionado à lei.
A guerra contra as drogas permanece.
Permanece, exatamente. Tanto que o próprio judiciário, o próprio STF, em sua decisão, ele estimula que a União, Estados, Estados, porque o município não tem poder de polícia, mas a União e o Estado reforcem esse combate ao tráfico.
Outras frases que a gente tem escutado, né, após essa polêmica toda, que o consumo de maconha aumentou consideravelmente, contribuindo para o lucro dos traficantes de drogas.
É lenda também, porque quem quer consumir, sendo legalizado ou não, consome. A questão é que a prisão de quem é usuário, ou seja, encher aquilo que já está cheio, que são os cárceres, com mais gente que não precisa estar ali, e sim, eventualmente, a de tratamento, é outra coisa. Ou seja, é apenas modificar ou olhar para aquele que é apenas e tão somente usuário. A gente aí não está aqui passando a mão em cabeça de usuário, não, porque caso ele seja surpreendido, ele vai continuar respondendo aquilo que o artigo 28, desde 2006, dizia. As penas quase que administrativas. Né? Assim, mas que hoje, com essa codificação, pretende-se que reduza o encarceramento em massa. Né? Mas que a questão de que o lucro de traficante aí vai aumentar ou vai reduzir é puro mito.
Outra frase que tem rolado bastante: legalizar a maconha acaba com o tráfico de drogas.
Eu diria que ainda nessa seara, porque a gente nem chegou até esse ponto da legalização, porque...
A decisão nem foi isso.
Exato. A decisão está em outro ponto, está em outro canto, porque, mais uma vez, a maconha ela não está legalizada. Uhum. Apenas a quantidade para considerar usuário, que responderá, mais uma vez, as sanções administrativas, caso seja pego, normalmente, em juizado especial, segue. Né? Assim, não há nem a descriminalização, claro que havia desde 2006 esse tratamento diferenciado, e nem a legalização. É mito mesmo.
Outra frase que tem rolado após essa decisão é que o consumo de drogas só é um problema do indivíduo que faz o uso da, no caso da maconha que a gente está mencionando aqui.
Na verdade, envolve toda a sociedade. É uma discussão completamente social. Quem tem em seu seio familiar alguém que é usuário de drogas, quer seja lícito ou ilícito, até mesmo o lícito, a questão do alcoolismo, sabe como mexe a dinâmica da família e a dinâmica social, a utilização desses entorpecentes, quer sejam eles lícitos ou não lícitos. Isso envolve mais do que só o próprio indivíduo, isso envolve aí toda a sociedade, aí toda a família e toda a comunidade.
Por que a gente está trazendo esses pontos aqui que foram mencionados, né? Muito se discutiu, muito se falou, mas infelizmente a população não tem o real esclarecimento do que é essa lei, do que é essa decisão do STF, né? Não conhece a lei antidrogas, não conhece as penalidades, não conhece as sanções, e aí podem achar que como o STF julgou essa quantidade para configurar o usuário, que qualquer pessoa, não, já que eu posso ser pego com até 40 gramas de maconha, eu vou usar e pronto. Não é assim, não houve uma liberação, continua sendo proibido, continua não sendo permitido, portanto, o uso da maconha, salvo as condições que o senhor já mencionou, o uso medicinal, né? E tem que haver essa diferença também entre o dependente, aquela pessoa que usa, que é dependente, que é doente, né? Podemos assim dizer, existe uma doença ali, existe uma dependência, e o uso recreativo. O uso recreativo no nosso país não é permitido.
Exatamente. Se hoje, assim, tirem esse mito da cabeça. Se hoje você que está nos ouvindo for pego com até 40 gramas de maconha, você será conduzido à delegacia, será lavrado um TCO, será remetido ao juizado especial e você estará diante do juiz que vai definir qual sanção você irá sofrer. Se só uma advertência, se uma prestação de serviço à comunidade por um certo período ou se participação em curso. Não é a quantidade, não foi com essa decisão que houve a liberação. A decisão diz apenas que 40 gramas diferencia você, usuário, que pode sofrer apenas essas sanções, de traficante, cuja pena vai de 5 anos a 15 anos de prisão com o crime considerado hediondo.
Como o senhor falou, né, antes dessa decisão não havia uma quantidade específica. Cabia a quem definir que era aquela pessoa que foi pega com a maconha, no caso que a gente está mencionando aqui? Se que ela era usuária ou que ela era traficante? Cabia a quem essa decisão diante daquela quantidade que foi encontrada?
Essa decisão inicial, ela era tomada pelas forças policiais, que levavam o sujeito, o indivíduo, até o delegado de polícia, e ele decidia se lavrava o TCO com a remessa ao juizado especial, considerando a pessoa aí como usuário, ou se era caso de auto de prisão em flagrante, considerando o traficante. Claro que, aí nesse ponto, a gente não pode esquecer o recorte racial. Assim, como a gente tem visto em redes sociais, quanto mais clara a pele do sujeito, mais usuário ele é, ou quanto mais escura, mais traficante ele é, independente da quantidade ser pouco ou não. Infelizmente, tinha esse limbo que permitia que esse recorte racial fosse fortemente atingido, de modo que as pessoas pretas, infelizmente, elas iam muito mais para o cárcere, mesmo, às vezes, portando a mesma quantidade de droga que uma pessoa com a tez mais clara, né? Mais branca, por assim dizer.
Aí veio a questão de outras leis, né, para amparar e para evitar esse preconceito, né? A lei de abuso, de autoridades comenta também, fala sobre isso. E aí, doutor Claudeci, com relação ao reincidente, né? A gente está falando daquela pessoa que foi pega com até 40 gramas de maconha, mas ele foi pego durante o ano, todo mês. Fala alguma coisa a respeito disso?
Assim, o artigo 28, ele já traz isso. Uhum. Assim, que em uma primeira apreensão, aí você leva um carão judicial. Em uma segunda apreensão, prestação de serviço à comunidade. E em uma terceira apreensão, os cursos. Assim, mas só apenas essas três sanções. E, em sendo caso, encaminhamento para tratamento. Assim, mas jamais qualquer dessas sanções irá se tornar pena privativa de liberdade, porque o próprio artigo 28, ao considerar o usuário como alguém que precisa desse apoio para se reinserir, para se afastar dessa condição, ele traz apenas essas sanções. Advertência em primeiro momento, aí caso repita, prestação de serviço à comunidade, e caso repita, o curso. Aí os períodos, eles vão de 5 a 10 meses, que é o período de participação, tanto em prestação de serviço à comunidade como em curso, que é basicamente esta a sanção. Mas nunca o usuário, ele vai ter a sua pena convertida em privativo de liberdade.
O senhor falou de tratamento, né? Aquelas pessoas que já haviam solicitado junto à justiça o uso medicinal da maconha, seja a extração do óleo, a gente vê decisões recentes de pessoas que conseguem cultivar a maconha para tratamento de determinadas doenças. Houve também esse incentivo para que essas pessoas não deixem de procurar a justiça com relação a isso, né? São outras situações, né? O uso medicinal da maconha tem sido cada vez mais mencionado e cada vez mais procurado na justiça, e a justiça tem aceitado essas condições. Hoje em dia, mais facilmente, na sua opinião, o senhor, quanto advogado, talvez já deve ter recebido alguma demanda nesse sentido.
Porque são outras situações, assim, é diferente o usuário que ele é, um drogado que ele depende daquilo, versus alguém que precisa de extrair um produto da maconha, por exemplo, para um tratamento de saúde. Uhum. Assim, para que pare, às vezes, para que pare apenas de sentir dor. Sim. Ou seja, aí são situações bem diferentes. Um, ele depende daquilo como vício, como transtorno. O outro, ele precisa para um tratamento medicinal. Né? Mas tudo segue o mesmo trâmite, de que tem que munido dos documentos médicos, procurar o judiciário para que ele autorize. Claro que com o pipocado de decisões favoráveis, obviamente que os magistrados, em geral, eles estão com outro olhar. Assim, aí com certeza, a primeira pessoa que conseguiu a decisão favorável é diferente da pessoa aí que tenta hoje. Porque como tem os precedentes, então vai facilitando. Mas não é arraigando para qualquer pessoa, não. Aí tem que ter a documentação, a fundamentação, e o magistrado, ele decide. Mas a questão é disso, não.
Então, são três situações, né? A gente está mencionando aqui no caso. Existe o usuário, existe aquela pessoa que faz o uso recreativo, ele é configurado como usuário. Existe o dependente, que aí ele tem uma doença, ele usa aquilo como vício, ele é uma pessoa dependente. E existe a pessoa que usa para tratar uma doença. A pessoa já tem uma doença e usa para tratar uma doença. Então, são algumas situações bem distintas. E aí, como o senhor falou, a decisão não fala em mudanças para essas situações. Fala somente na mudança com relação a diferenciar todas elas, né? Já são 12 horas e 1 minuto. Infelizmente, a gente tem que ir para o finalzinho do programa. Agradecer muito a sua participação, doutor Claudeci Santos, que trouxe aqui importantes informações sobre esse tema delicado e necessário para que as pessoas entendam, de fato, tudo que está sendo discutido, aprovado e que não liberou total, né? Principalmente isso.
Exatamente, assim. Cuidado que essa história, a deliberação é mito. Eu gostaria, mais uma vez, de agradecer você, a Daniela, pelo espaço, pela oportunidade. Agradecer o nosso presidente, o Danilson Passos, por ter sido tão democrático em temas a se interferir, e também agradecer a Larissa, a secretária da OAB, que sempre faz essa ponte maravilhosa.
É verdade. Larissa, um abraço para a Larissa aí, Como diz o doutor Danilson, ela é quem manda na UAB.
É verdade, é verdade.
Obrigada, doutor Claudeci Santos. Muito obrigada, você ouvinte, você internauta, você que nos acompanhou até agora. Se você perdeu algum trecho do programa, não fique triste. Ele fica gravado lá no nosso Facebook, lá no nosso portal maisfm.com, lá no nosso canal no YouTube. Ele também vai para o podcast. Você vai poder acompanhar de onde você quiser. Mais uma vez agradeço, conto com a audiência de todos. Até a próxima semana, sempre trazendo temas importantes, temas delicados, temas inclusive sugeridos por vocês, ouvintes internautas. Até a próxima.
Os seus direitos na Mais FM.
Um programa em parceria com a OAB Iguatu.
Mais justiça.